umas pequenas palavras sobre o que é a associação, como é que ela surgiu. A Associação Portuguesa de Veículos. Ah, exatamente. Nós constituímos um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Economia, que tem como finalidade, que tem como caderno de encargos, entregar no início deste mês que vem aí, dezembro, até meados de dezembro, um relatório intercalar, um relatório de progresso, sobre uma avaliação ao setor automóvel nacional, na perspectiva de perceber e tentar que os deputados da nação percebam quais são as ameaças e quais são as possibilidades que o setor automóvel tem, não apenas as linhas de montagem, mas o setor dos componentes, mas também qual a relação e o que é que se pode recomendar ao Governo em matéria do desenvolvimento do setor de transportes em articulação com a vertente da energia. Portanto, nós representamos a sexta comissão e, neste âmbito, temos estado a ouvir entidades no sentido de nos fornecerem, da forma mais sintética possível, uma perspectiva, a sua perspectiva de cada associação, de cada entidade, como é que se coloca hoje o problema do setor automóvel em Portugal, a sua ligação com a questão energética e como é que veem as políticas públicas atuais e como é que gostariam de ver as políticas públicas no sentido de termos um setor automóvel que é um motor de desenvolvimento, por um lado, e que, do ponto de vista energético, não é um consumidor, um desperdiçador de recursos e também do ponto de vista ambiental. Portanto, queria fazer esta pequena introdução, não queria interrompê-lo, mas o nosso objetivo é hoje, durante uma hora, ou se necessário mais alguma coisa, podermos perceber a vossa visão para podermos incorporar aquilo que for mais relevante. Se não chegarem estes contactos, nós manteremos contactos lá mais para diante e, portanto, era isto que eu queria dizer de início.
Licença. Então, eu só voltar ao início. A Associação Portuguesa de Veículos a Gás Natural, da qual eu sou presidente, o meu nome é Henrique Marques dos Santos, trouxe comigo também, quer dizer, um vice-presidente da associação, que é o engenheiro Gregório Laranjo, e esta associação, quer dizer, isto é só uma pequena introdução para depois entrarmos na parte energética, quer dizer, que é aquela que efetivamente nos interessa. A associação surgiu no final de 2001, sob a égide da Direção-Geral de Transportes Terrestres, na altura, por forte interesse do diretor de então, que era o engenheiro Jorge Jacó, diretor-geral de transportes terrestres. A associação é uma associação que não tem fins lucrativos, não vendemos gás, não vendemos viaturas, procuramos fomentar ideias, quer dizer, que é essa, digamos, a nossa principal missão. São membros da associação escolas superiores de engenharia, câmaras municipais diversas, serviços municipalizados, todos não, grande parte dos representantes das marcas de automóveis e caminhões em Portugal, enfim, quer dizer, e é esse, digamos, o elenco, quer dizer, que nós temos como associados. Atividades. Temos neste momento, possuímos neste momento 3 viaturas a gás natural, que já funcionaram como táxis, durante um ano funcionaram como táxis em Lisboa, no Porto e em Aveiro, e em Braga também, tendo em vista que, digamos, os industriais dessa atividade se aperceberem do que era uma viatura a gás natural. Enfim, era uma viatura que aparentemente por fora era idêntica às outras, mas, no entanto, com umas características especiais, consumindo um combustível também que não é usual. Bom, a situação, quer dizer, do gás natural, quer dizer, da aplicação do gás natural em viaturas, não é de maneira nenhuma nova. No final do século XIX, um senhor chamado Otto von Opel fez o primeiro motor de explosão quando não havia gasolina. Portanto, ele só teve maneira, foi de encher os sacos impermeáveis de grandes dimensões, junto das saídas de gás natural que havia lá pelos Estados Unidos e pôr o motor a funcionar. De então para cá, quer dizer, sofreram-se vários países foram aderindo ao gás natural, e o gás natural, há aqui um aspecto que eu acho que é importante frisar, e eu peço desculpa de fazê-lo, quer dizer, mas, enfim, de continuação de esclarecimento, permite-me a leviandade, passo o termo, de poder dizer coisas, quer dizer, que são do conhecimento geral, mas o que é facto é que nós temos verificado na associação, ao longo do nosso contacto com empresários, enfim, com várias entidades municipais, etc., que, um grande desconhecimento do que é o gás natural. Quer dizer, o gás natural, porque se faz uma grande confusão entre o gás natural e o GPL, o gás do petróleo. Ora bem, quer dizer, o gás natural, como o nome indica, é natural porque vem assim tal qual da natureza, de bolsas existentes no substrato da terra, que podem ou não coincidir com as jazidas de petróleo, podem até, em alguns casos, começar a estarem antes da jazida de petróleo, devia sair primeiro gás, que no antigamente se queimava, naqueles poços do Texas se queimava e que era perdido, e que depois, um dia, chegou-se à conclusão que aquele gás podia ser utilizado. Portanto, o gás natural tem jazidas distintas das jazidas de petróleo, tem uma indexação em termos de preço ao barril de petróleo, mas é uma indexação porque não há outra. Não há o barril de gás, não é? Mas a indexação não significa que se o petróleo subir para um determinado valor, que haja um acompanhamento do preço do gás na mesma razão. Não, porque o gás natural é captado no subsolo, sofre apenas uma pequena manipulação, que é apenas o retirar quaisquer resíduos que ele possa ter, e umidade. A partir daí, é introduzido em gasoduto. No final, antes da utilização, é odorizado, por uma questão de segurança. Portanto, as estruturas de trânsito do gás natural, existem e não são afetadas pelos aumentos de preço, enquanto que as do petróleo não só pode haver aumento de preço na origem, pode haver aumento de preço na refinaria e haverá com certeza aumento de preço, se ele aumentar também no próprio transporte que é feito por caminhão. Portanto, isto é, digamos assim, já lhe peço que é o meu colega Eduardo Guilherme, se no meio desta minha exposição houver qualquer achega que o senhor acha de valor, que o senhor, com os seus grandes conhecimentos que tem, agradeço. Portanto, esta é, de uma maneira geral, o que se passa com o gás natural. Agora, vamos ver. A aplicação do gás natural em viaturas carece de uma infraestrutura. Isto é, o gás natural, para ser carregado, as viaturas têm depósitos próprios, como tem os carros a gasolina ou a gasóleo. As viaturas a gás natural têm depósitos próprios, destinados exclusivamente ao gás natural. Esse gás natural, para poder alimentar esses motores, tem que ser comprimido. E, portanto, a diferença que há entre uma estação de abastecimento de combustíveis tradicionais, que é apenas, digamos, afinal, um depósito, e uma bomba com a qual eu carrego o depósito do carro, no caso do gás natural, que exige um sistema de compressão. E que sistema de compressão? Bem, esse sistema de compressão dependerá, evidentemente, da pressão do gás natural que estiver no tubo. Poderá ser a pressão doméstica, e será uma pressão baixa, portanto, eu tenho que ter um compressor que levante essa pressão até um valor elevado, que é o valor da alimentação dos motores a gás natural, que ele tem que ter. Ou poderá ser uma pressão já média e é uma pressão digamos, industrial, ou poderá ser, inclusivamente, uma pressão, quer dizer, já quase muito próximo daquela que eu necessito para encher o gás natural, para encher os depósitos das viaturas. Não significa isto, quer dizer, que nós andemos num carro a gás natural sentados numa bomba. Não, quer dizer, os depósitos de gás natural têm que ter capacidade de aguentar uma pressão de trabalho da ordem dos 215 centímetros quadrados, que é bastante superior a qualquer outra pressão, mas tem uma outra vantagem, é que não existe, e a vantagem é tal, que são pequenina à parte, que a polícia italiana, por exemplo, tem todos os carros a gás natural. Porque, experiências feitas, um depósito de gás natural não pode ser perfurado, ou não consegue ser perfurado, por uma arma de 9 milímetros. Enquanto que um depósito de gasolina ou de gás óleo, qualquer espingarda de chumbo, o fura. Portanto, em termos de segurança, muito maior. Depois, um aspecto agora importante também, vamos falar ainda das diferenças entre o gás natural e o GPL. Posso aqui dar um... Com certeza.
Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados que o José Marcos Santos tem estado a falar de um produto simples, que é um produto que quase todos nós teremos em casa e que utilizamos todos os dias. E que no nosso país, por várias razões, é sempre entendido ou leva-se esta informação ao consumidor, e o utente de uma viatura automóvel é um consumidor, de que o gás é muito perigoso. Ora, ouviram o que o José Marcos Santos disse sobre os reservatórios? Os reservatórios que nós usamos nas viaturas estão hoje ao abrigo já de uma diretiva. Todos os reservatórios que usamos por aí, mesmo aqueles que os senhores veem que abastecer fábricas ou abastecer escolas, uma diretiva que é muito rigorosa na sua construção, e começa por aí, na sua construção e nos seus ensaios. E a inspeção, que ainda não se está a fazer à viaturas, e gostaria de chamar a atenção dos seus deputados, por causa da segurança, porque se fala muito em segurança, nós temos um diploma, que é o 137 de 2006, que refere que as viaturas a gás, mesmo não só a gás natural, mas a GPL, devem ser inspecionadas, e quando vão à inspeção automóvel, devem levar o certificado da inspeção ao circuito de gás. Portanto, isto está previsto. Não se está a fazer porque não há organismos de inspeção acreditados para fazer isto. E só se está a fazer apenas no reservatório. Portanto, no que diz respeito à segurança, o gás não é um produto perigoso. É tão perigoso como os outros. Como as outras energias. Portanto, gostaríamos de deixar aqui aos seus deputados esta ideia de que o gás natural, e é do gás natural que estaremos aqui a falar, não é um produto perigoso para ser utilizado nas viaturas automóveis. E que se as coisas forem feitas como têm que ser feitas, para além de outras vantagens que o José Marcos Santos referirá, eu posso depois também referir, para além das vantagens económicas do ambiente, é a facilidade com que nós podemos utilizar o gás natural. Uma facilidade igual como se formos a um posto usar o gasóleo, encher os potes das nossas viaturas em gasóleo ou em gasolina. E gostaria que isto ficasse atento, porque no nosso país há a tendência de considerar o gás, e quando há uma explosão qualquer, que não tem nada a ver com o gás, é sempre o gás que é o culpado de situações de que ele, só porque estava lá.
Muito obrigado. Um aspecto é importante também, quer dizer, quando o gás natural começou a ser utilizado em viaturas, começou por ser utilizado particularmente em Itália. Itália foi o país, quer dizer, que estou a falar dos anos 30. Itália começou, quer dizer, a utilizar viaturas a gás natural porque tinha gás natural lá, na parte norte de Itália. Desenvolveu essa situação e, em uma dada altura, criou uma indústria de acessórios para fazer a conversão de quê? Dos motores a gasolina tradicionais para um novo combustível, que era o gás natural. Bom, da mesma maneira que, posteriormente, se fez também a conversão de motores de gasolina para o GPL, para o gás de petróleo. Bom, há aqui agora dois aspectos em relação aos dois que são gases. O gás natural é um gás mais leve do que o ar e, portanto, em caso de fuga, dissipa-se sem qualquer problema. O GPL é mais denso que o ar e, em caso de fuga, deposita-se no chão, ao nível do solo. portanto, daí que os carros da GPL e todos os seus deputados, como vocês já ouviram, nos parques de estacionamento desprovididos, às vezes por desconhecimento, a gás, mas não, todas elas são a GPL. Se for gás natural, esse não tem problema. Claro que a nossa legislação contempla isso de uma forma, mas não está perfeitamente, digamos, visível. Bom, o que sucedeu foi que as primeiras viaturas foram conversões de viaturas a gasolina para gás natural. Como digo, os italianos desenvolveram muito esse processo. E, mais ainda, a certa altura, conhecedores de que, por exemplo, na Argentina, talvez essa memória não me falhe, em 1984, saiu uma lei de Estado, não de governo. Uma lei de Estado, quer dizer, uma lei daquelas que os partidos tinham, que qualquer que fosse no governo, teria que respeitar para o futuro, que era a utilização de gás natural em viaturas em todas as cidades argentinas, transportes, táxis, etc. Isso deu um incremento muito grande e fez com que os italianos levassem para a Itália, de Itália para a Argentina, e toda a sua tecnologia, e hoje em dia, praticamente, embora continue a existir fabrico desses componentes em Itália, esses componentes são grandemente fabricados na América do Sul, porque na América do Sul era reconhecida a possibilidade de transformar viaturas tipo americano, de grande porte, com grandes motores, com muito espaço, que dava para meter todos os depósitos e mais uns lá para dentro, que poderem fomentar a utilização do gás natural em viaturas. E assim foi. Hoje em dia, em todo o mundo, há cerca, enfim, muitos redondos, isto não é com precisão, mas há à volta de 9 milhões de viaturas a gás natural. Mas, numa dada altura, as fábricas europeias e americanas também começaram a ter no seu próprio fabrico viaturas a gás natural. Começaram por ter caminhões de grande porte. E então aí aparecem dois tipos de utilização do gás natural em viaturas. Aquelas que utilizam o gás natural e só o gás natural, e são motores chamados dedicados, e então esses recebem apenas gás natural e só trabalham a gás natural. E existem as viaturas bifuel, que são gás natural barra gasolina. Não há, quer dizer, ainda existe uma terceira modalidade, que é o que eles chamam de dual fuel, mas é muito só utilizado no mercado americano, que são, gasolina, gás óleo com gás natural, mas isso é em determinadas situações e com situações muito específicas. Bom, agora vamos ver, o gás natural, para que nós tenhamos viaturas e possamos ter as tais bombas de abastecimento que precisamos para preencher os depósitos das viaturas, tem que ter gás, obviamente, tem que haver gás. Bom, e aí o gás pode haver de duas formas. Ou existe gás por tubo, gasoduto. Em Portugal temos, por exemplo, o gasoduto que entra pela parte, digamos, de Campo Maior, né? Quer dizer, e que depois segue, quer dizer, toda a via, por assim dizer, junto à costa, ou digamos, à parte limite da costa, até sair pela Galiza. Há um ramal para Viseu. Então, e o resto? Como é que eu posso ter uma viatura a gás natural em sítios onde não haja gás em tudo? Aí, quer dizer, tenho que recorrer a uma outra situação, que já existe cá no país também, que é o gás natural liquefeito. Isto é, se os senhores deputados se recordarem, quer dizer, temos o terminal de Sines, que é um dos maiores terminais aqui da Península Ibérica, de gás natural liquefeito. Portanto, o gás natural, nesse caso, vem em metaneiros, de grande tonelagem normalmente, 150 mil toneladas, 175 mil toneladas, etc. E esse gás que vem na fase líquida a menos 162 graus negativos, é passado para uns depósitos enormes. Uns depósitos onde caberiam lá vários campos de futebol, que existem assim, os dois depósitos, estão junto a construir o terceiro. A partir daí, esse gás em líquido, é gasificado e até se poderá utilizar essa permuta de calor, que é do gás a essa temperatura negativa para a temperatura ambiente, para fazer frio para qualquer utilização de frigorificação que se lhe queira fazer. E o gás natural liquefeito tem esta característica, é que 1 metro cúbico de gás natural liquefeito dá 600 metros cúbicos de gás. Portanto, 600. 1 metro cúbico de gás liquefeito, transforma-se por gasificação em 600 metros cúbicos de gás-gás. Portanto, quer dizer, esse gás que está armazenado, neste caso em Sines, é gasificado e é introduzido no gasoduto. E depois dispomos, já agora sou um pouquinho à parte, aqui na região de Pombal, umas cavernas subterrâneas, onde existe uma armazenagem que serve de volante ao consumo nacional se, julgo que tem uma capacidade de um mês ou coisa assim, quer dizer, se houver uma falha qualquer de fornecimento de energia, ou por tudo, ou por o liquefeito, ele entrará em funcionamento na linha, no gasoduto. Mas, portanto, esse gás liquefeito sai também de Sines por caminhão, em caminhões com depósitos criogénicos, depósitos que estão isolados termicamente. E temos em Portugal, e volto a frisar que isto são aquelas situações que poderão escapar ao nosso dia-a-dia, mas existe já em Portugal várias cidades que estão alimentadas a gás do interior, que estão alimentadas a gás natural liquefeito. Temos Chaves, Bragança, Vila Real, Évora, enfim, no lá em cima, Amarante, Penafiel, Viana do Castelo, salvo erro. Vou falhar, acho que falha aqui umas quantas, umas duas ou três. Depois temos no Sul, Évora. E temos no Algarve, Olhão. O que é que isso significa? Significa que nessas cidades existem uns depósitos muito grandes, são de grandes dimensões, semelhantes àqueles que nós vemos, por exemplo, em certos locais de habitação para o GPL, que a gente vê da BP, etc., que são, afinal de contas, os depósitos onde se põe o gás, nesse caso GPL, para alimentar os prédios ali da zona. Nestas cidades, existe uma zona fora da cidade, um depósito de grandes dimensões, ou mais, pelo menos um ou dois depósitos de grandes dimensões, para onde é transfegado o gás natural liquefeito que vem em caminhão e que passa para esse depósito. Desse depósito é armazenado, esse depósito é um depósito também criogénico, também aguenta perfeitamente a temperatura dos 162 graus negativos. À medida que ele se for gasificando, ele mete na linha, mas tem um sistema também que lhe permite então meter na linha a sério, quando é preciso, quando há consumo. Ora bem, a partir daí eu tenho disponibilidade nesses locais de fazer o abastecimento de gás natural liquefeito, usando gás-gás neste caso. Em determinados países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha não tenho neste momento a certeza, já se faz também a utilização, sobretudo em veículos de grande porte, de gás natural liquefeito. Curiosamente, os russos já tiveram a voar um Tupolev com gás natural liquefeito. E neste momento a Sudá Aviação tem um projeto para um avião também a gás natural liquefeito. Isto quer dizer, agora leva-nos a outra situação. O gás natural, quer dizer, é bom que seja utilizado. Nunca se pensou em nenhum destes países substituir os combustíveis convencionais por gás natural. Isso é utópico. É porque as fábricas não têm capacidade. Porque, entretanto, as próprias fábricas, como eu ia dizendo há pouco, as fábricas começaram-se elas a preparar com modelos a gás natural. Ora bem, não podemos pensar que uma fábrica, como seja uma Mercedes-Benz, como seja uma Volvo, como seja o grupo Peugeot Citroën, como seja tudo mais, e dos caminhões, todos os caminhões, MAN, Scania, todos os demais, fazem veículos a gás natural. É porque há mercado para esses veículos a gás natural, com certeza que sim. E esse mercado tem vindo a crescer na Europa, exponencialmente. Em Portugal, muito devagarinho. E quem foram os grandes pioneiros? Isto agora aqui é um alerta para os seus deputados, que melhor que ninguém estão dentro dos assuntos cá da nossa terra. É que, quando a Transgás iniciou a sua atividade, pouco tempo depois, e iniciou, com os transportadores para incentivar a utilização de gás natural nos transportes públicos, quem agarrou esse assunto com as duas mãos foram os STCPs. Os Serviços de Transportes Motorizados do Porto têm neste momento praticamente metade da frota a gás natural. Agora vejam, com esta crise de petróleo que vivemos aqui há uns tempos atrás, vejam o quanto eles devem ter rido e riram-se bem, quer dizer, em termos de proventos que tiveram, porque tiveram combustível quando quer capaz. Não sei neste momento, porque é claro, neste momento devo dizer que os STCPs consomem para aí 12 a 13 milhões de metros cúbicos de gás por ano. Devo dizer, quer dizer, que uma cerâmica, duas cerâmicas, isso é quase o consumo de duas cerâmicas, de média dimensão. Portanto, quer dizer, reparem, eles são os consumidores grandes e estão a pensar e estão sempre a renovar a frota e a aumentar a frota para gás natural. Porquê? Porque fizeram um contrato, um leasing operacional com o fornecedor, neste caso foi a MAN. Vale a pena, neste vosso trabalho, que se for possível, ter uma conversa com os homens dos STCPs, com o engenheiro Rocha Teixeira, que é a pessoa que chefia a parte técnica, ou com alguma, além da administração, e melhor que ninguém eles poderão dizer exatamente enfim, o que tem sido para eles a utilização do gás natural nas viaturas. Claro que o gás natural, como eu digo, é um produto que é menos, é mais amigo do ambiente do que qualquer outro. Tem menos emissões de CO2.
Não...
Há dados. Há um aspecto, Sr. Deputado, que valerá a pena. É a consulta ao nosso site da Associação. Eu, com o meu cartão, eu dou-lhes o site da Associação e tem aí...
Tem essa página agora, essa página
Exato.
Em inglês, depois tem aqui uma página com dados comparativos do preço do metro cúbico e do petróleo. É esta página?
Tem possibilidade.
Posso?
Sim.
Estamos também a atenção aos seus deputados que, quando falamos do ambiente, é habitual, porque o Sr. Deputado falou-se há dados, a União Europeia acabou há pouco de emitir um documento sobre esta matéria. Quando falamos do ambiente, falamos normalmente, mas em termos gerais, falamos do CO2. Mas o ambiente, não é, para o ser humano, o CO2 não é o mais importante. O gás natural tem emissões muito menores em NOx, os óxidos de azoto, e em partículas sólidas, que são isso que afeta a nossa saúde. Portanto, não podemos falar apenas em CO2, efeito de estufa, mas também nos NOx e nas partículas sólidas, e o gás natural nesse aspecto é muito mais amigo do ambiente.
Há um aspecto também, que é também muito importante, é um combustível limpo. E por limpo não é só para a questão ambiental, evidentemente, mas é também muito importante para o consumo do próprio motor. Os motores a gás natural têm uma longevidade muito maior do que os motores convencionais, porque as partículas, por exemplo, que os combustíveis possam ter, que têm determinados tipos de produtos que se formam à porta da combustão, são perniciosos para o motor, para a vida do motor, tal como são perniciosos, evidentemente, também para a saúde dos que estão cá por fora. Além de que há um aspecto importante também que, por vezes, é esquecido, quer dizer, é que o gás natural, o abastecimento do gás natural é feito por mangueiras estanques. Isto é, eu não cometo, quer dizer, passo o termo, o crime, de pingar gás natural para fora do depósito quando estou a abastecer o carro. O depósito é, a mangueira entra e tem um sistema de vedação perfeita. Portanto, há um aspecto importante, é que há muita contaminação ambiental, que é resultante das fugas das fugas e da abertura. Se nós abrirmos um depósito de carro, e mesmo sem fazer abastecimento nenhum, vem de lá um cheiro a combustível. Isso vai para o ambiente, obviamente, não desaparece. Claro está que no caso do gás natural isso não sucede. Bom, agora há aqui um outro aspecto importante, que não há vela sem sinal, como se costuma dizer. O gás natural nas viaturas necessita de ter um sistema que permita comprimir o gás natural e encher os depósitos de gás natural comprimidos. E claro que isso tem um custo. Não, tem dois custos. Tem o primeiro custo, que é o custo da instalação em si, e tem um outro custo, quer dizer, que é a alimentação, porque isso funciona com um sistema, com motores com elétricos, não é? Com os compressores são acionados eletricamente. Há a casa, que há também os compressores acionados a gás natural, mas já é uma situação muito complicada. Evidentemente, quer dizer, que isso tem um custo. Agora, se nós agora fizemos um outro paralelo, e como digo, isto não é em desprimor nem em desfavor, antes pelo contrário. Por exemplo, dos biocombustíveis, eu também no biocombustível, para o criar, tem que ter matéria-prima e tem que ter disponibilidade de terreno, e tem, ou de fundo de terreno, ou de floresta, do que é que seja, ou de resíduos de cidade, e tem que ter também uma instalação para o preparar, enfim, também essa, só com uma pequenina, para mim, dúvida, dada a minha profissão, é que, enquanto no gás natural, sabemos que o combustível é limpo e é inócuo para o motor, eu, por exemplo, assisto-me o direito da dúvida com o que é que poderá comportar-se um motor a trabalhar com um combustível resultante de várias manipulações de vários produtos, que poderão alguns deles, e não há neste momento ainda, penso eu, tempo suficiente para poder aquilatar qual é, digamos, a duração que estes motores têm ou por é que eles poderão ser afetados. Não, é a combustão, eu tenho que armazenar dentro do veículo combustível, que é, o que vai para dentro desses depósitos é gás-gás, não é gás liquefeito, é gás-gás. Os compressores o que é que fazem? Metem dentro das garrafas, ao final de contas garrafas, combustível a uma pressão que é idêntica, digamos, por exemplo, àquelas, às garrafas tem o oxigênio, ou o acetileno, ou coisa assim, quer dizer, aqueles depósitos, são também esses, de dimensões menores, e com outra configuração e com outro tipo de materiais, que fazem a armazenagem do gás no carro. Isso dá-lhe uma autonomia determinada. Quer dizer, evidentemente que a autonomia dos carros é função dos depósitos que o carro tem. Também não posso ter um carro que seja tudo depósito, nessa altura não leve passageiros, nem leve carga, não. Portanto, esse não tem... Não, não, não. Mas, quer dizer, a regra geral, os fabricantes atiram para a ordem dos 300 km de autonomia. Mas, como o carro é bifuel, estou a falar de automóvel, é bifuel, pode trabalhar a gasolina ou a gás, quando se acabar o gás, ele passa automaticamente a gasolina. O condutor nem dá por isso. Há apenas uma luzinha que se apaga no sinal do depósito de gás e se acende a depósito de gasolina e pronto, e o carro continua sem qualquer paragem. Bom, isso está generalizadíssimo, quer dizer, não há qualquer problema. Há aqui um aspecto, quer dizer, que é um aspecto importante, quer dizer, e como eu disse, o gás natural, ele em si, em nenhuma parte do mundo, substitui os combustíveis tradicionais. Bom, como também os carros elétricos que existem, também não substituíram os combustíveis tradicionais. Há uma coisa que, quanto a mim, quer dizer, que é importante. Quer dizer, é bom que nós aproveitemos todas as fontes energéticas que temos. Primeiro, porque está provado que, de vez em quando, há conturbações políticas, etc., por esse mundo fora, e o que significa que, se nós conseguirmos diversificar as nossas fontes de abastecimento de energia, melhor ainda. Há um aspecto importante, e agora aqui, quer dizer, isto é um comentário meu, não tem nada a ver com a associação, é uma preocupação. Falou-se, por exemplo, muito, e tem-se continuado a falar, do novo aeroporto de Lisboa. Muito bem. Mas não ouvi fazer-se qualquer comentário o que é que será a aviação comercial daqui a 30 ou 40 anos, quando as reservas de combustível tradicional do petróleo tiverem atingido valores em que a sua exploração continua a ser possível, mas a preços muito altos, o que poderá até é inviabilizar o transporte por avião. Ou, pelo menos, parcialmente. Não quer dizer com isto que estamos a fazer a apologia dos aviões a gás natural liquefeito. Não, com certeza que não. Mas, por que não consumirmos aquele combustível que nós temos, que está, que existe na natureza, utilizá-lo, tal como utilizamos os elétricos, os GPL, todos eles devem ser utilizados. Mas, com esta ideia de que podemos dar tempo a que a tecnologia avance, para que se então as tais pilhas de combustível, os hidrogénios, tudo aquilo que a gente quiser que apareça, que possa ser possível. Porque também se generalizarmos os elétricos, pergunto eu, quem é que fornece a energia elétrica para isso tudo? Que as centrais normais não contam nem capacidade. Não, realmente temos que ir para as nucleares, então aí temos outro problema. Mas devemos, para dar tempo ao tempo, consumamos o gás natural, que é o mais simples de todos, para mim, para utilizá-lo, haverá apenas que o quê? E é o que sucede noutros países, na Europa, já não falo nos Estados Unidos. Há aqui um exemplo, por exemplo, que foi interessante, o Brasil. O Brasil, aqui há 5 anos atrás, não tinha uma viatura a gás natural. Tinham começado o álcool, que eles utilizavam, o etanol, e tinham os combustíveis, quer dizer, que neste momento, e eram os combustíveis tradicionais. Hoje em dia, o Brasil já tem mais de 1 milhão de viaturas a gás natural. Os países da América do Sul estão extremamente desenvolvidos na utilização do gás natural. E porquê? Porque dispõem de fontes de gás natural, na Argentina, na Venezuela, etc. E, neste momento, já é possível fazer ter uma viagem desde a Patagónia até ao topo da Venezuela, com viaturas a gás natural, visto que já existe abastecimento por aí. Bom, portanto, o que é que sucede, só para finalizar, porque estou a ocupar o vosso tempo, que eu também não... A conversa que mais terei. Só para finalizar, eu acho, quer dizer, que aqui no nosso país faltam certas coisas que são fundamentais e que nos outros países existem, que é, em primeiro lugar, digamos, não considerar o gás natural como uma experiência. Ele está mais que provado que toda a gente... Se fosse uma experiência, uma Mercedes-Benz não tinha na sua linha a série B e a série E já a gás natural. A Volvo não tinha os S60, os S80, etc. A Opel, todos esses fabricantes têm carros, portanto, estão mais que provados. Agora, existem duas coisas. Primeiro, o apoio a quem entre neste tipo de atividade, e agora nesse apoio, isso poderá ser até olhando para os setores, o setor táxis, o setor de transportes coletivos, isso é, digamos, um ponto importante, porque, reparem, a viatura do comum dos mortais virá por arrasto. Quer dizer, se eu dispuser postos de abastecimento para esses transportes, e temos o caso do Porto, por exemplo, temos o caso aqui de Lisboa, da Carris, por exemplo, a Carris é um caso curioso, quer dizer, a Carris tem neste momento, não sei, 40 ou 60 autocarros, se eu tenho 40 e mais 20 encomendados, autocarros a gás natural. Contra o Porto, que tem 250 e não sei quantos. Porquê essa diferença? Porquê que não se generaliza isto? Não se utilizam as experiências dentro do país e a tutela, inclusivamente, procurar aqueles que eles o façam. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, uma vez criados esses pontos de abastecimento para viaturas, há, por exemplo, aqui uma experiência curiosíssima, não sei se tem conhecimento dela, que é a Valor Sul. Estação de tratamento de resíduos sólidos, porque não está aqui hoje presente um dos vice-presidentes que nestas reuniões costuma estar presente, que é o Dr. Jorge Figueiredo, porque ele está neste momento na Libor, no Porto, a passar o testemunho, digamos assim, daquilo que foi a nossa experiência aqui com a Valor Sul. Aqui em baixo, a Valor Sul, neste momento, tem cerca de 40 caminhões, se já estão todos ao serviço, ou pelo menos encomendados foram 40, já estão 20 e tal ao serviço já, das câmaras municipais que são suas associadas e que fazem as descargas na Valor Sul. E, portanto, eles o que é que fizeram? Como são caminhões que têm um circuito dentro da quilometragem que é normal, um veículo a gás natural, e agora aí são veículos dedicados que só trabalham a gás natural, é o caso dos caminhões, esse então tem uma vantagem muito maior ainda, no caso dos autocarros, em relação aos veículos passageiros, porque gastam só, exclusivamente aquele combustível, mas como fazem um circuito limitado entre os 150 a 250 km de cada dia, os 5 municípios que são sócios da Valor Sul fazem as descargas na Valor Sul e a Valor Sul subsidiou, fez o encontro de contas, na aquisição desses caminhões, com as descargas do lixo, e montou-lhes uma estação de carga de caminhões. Com isso, eles já generalizaram, já têm um autocarro a gás natural para o seu pessoal e já há carros do seu pessoal, próprios ou da empresa, que abastecem na própria estação deles.
Nos países onde isso sucede, quer dizer, é fácil fazer hoje em dia, porque a eletrónica e a informática têm digamos, quase que universais, é que acabam por ter essas estações aquilo que nós seríamos a bomba da gasolina, que tem o mesmo aspecto, só que é que abastece a gás, para particulares. E o que é que eles têm? Quer dizer, têm nesses países, e também cá, pensa-se que isso é possível, já está a ser preparado pela REN, neste caso, é um cartão, tipo cartão de crédito, quer dizer, que a pessoa, o utilizador do carro, passa lá, abastece na estação que é dos serviços coletivos, das câmaras municipais, etc., abastece o seu carro, a fatura aparece no mês em casa, porque foi passada lá no dispenser magnético, no terminal magnético, e, portanto, é possível fazê-lo. Portanto, isso está generalizadíssimo. Na Europa é assim que funciona, no resto da Europa é assim que funciona, e cá em Portugal, enfim, ainda há mas por carência de por vários aspectos, e agora eu não quero alongar mais, há aqui um aspecto que foi para mim matou toda esta situação. Foi o projeto que houve de juntar inicialmente o gás natural com os combustíveis tradicionais, e isso que matou, quer dizer, a liberdade do gás natural poder ser utilizado francamente. Porque, é claro, numa empresa reunirem-se os combustíveis que são os tradicionais com um combustível que não era tradicional, era sempre muito difícil encontrar uma maneira que pudesse incentivar o uso desse novo combustível. Não quero alongar mais, que estamos abertos a qualquer...
Que agora, portanto, o grupo aumentou com a presença do Sr. Deputado. Ok. Então, estivemos aqui a ouvir a Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural.
Se o Sr. Deputado está com limitações de tempo, se quiser ser o primeiro a colocar alguma questão, faça o favor. É uma gentileza da minha parte.
Eu proponho, então.
Pronto, sim, senhor.
Disseram.
Pronto, vamos começar aqui pela esquerda. Pela nova esquerda.
Isso é só uma esperança que não se confirmará seguramente. Mas... Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar o Sr. Engenheiro Igor Laranja. E agradecer a exposição, aprendi mais algumas coisas sobre o gás natural. De qualquer das maneiras, este grupo de trabalho tem uma função, que é tentar descobrir constrangimentos para a utilização, ou uma maior e melhor utilização do gás natural. É óbvio que há muitos pontos em que estamos perfeitamente de acordo, mas a mim parece-me que aquilo que é mais importante, para além das questões que demorarão mais tempo a dirimir, é de facto a inexistência de capacidade técnica para fiscalizar e certificar. Isto porque eu julgo que a indústria automóvel hoje está muito sensível àquilo que o Sr. Presidente disse, que é a utilização de uma panóplia de fontes energéticas, não porque elas sejam tecnicamente umas melhores que as outras, eu julgo que essa é uma discussão que levará algum tempo a apurar. O que é melhor, o que é que no fundo prejudica mais o ambiente ou é melhor mais amigo do ambiente. O que temos aqui todos, se estivéssemos a falar com a gente do biodiesel, faria um discurso exatamente ao contrário do que os senhores fizeram. E se estivéssemos a falar nas ventas eólicas, faria um discurso completamente diferente. Dados são dados e o gás natural tem menos valor energético que as outras fontes e, portanto, hoje é um problema, por exemplo, até para o consumo doméstico. Consome-se mais gás para fazer o mesmo jantar que portanto, isso é um dado que nos aparece confirmado também pelo próprio MIBGAS, ou seja, pela ideia do governo que quer criar que é outro dos constrangimentos, enquanto não houver uma oferta razoável de gás natural, e o governo está mais atrasado no setor elétrico, no MIBEL, mas o MIBGAS também não deu passos significativos, ou seja, haver uma oferta diversificada de vários operadores que possa baixar ainda mais o preço, sendo certo que o preço do gás natural já é razoável. E há hoje, como disse, várias empresas ao longo do país que vão disponibilizando, indo para o consumo doméstico, já há uma rede razoável com razoável oferta. Agora, tem, segundo dizem os dados, menos valor energético que o outro gás. E, portanto, mas aqui podemos estar pelas contradições. Todos nós temos uma comissão à LASDA, da qual o Sr. Deputado Agostinho Lopes é presidente, que é a Comissão dos Valores Energéticos, onde nós ouvimos tudo que são empresas e tudo que são novos operadores. Para além de, também estamos a falar de uma fonte que não é renovável. E estamos a falar de uma fonte que tem mais problemas de geopolítica que tem qualquer outra. Porque a nossa dependência do gás, basta ver que o nosso gasoduto é Maghreb, basta ver que o maior produtor é a Rússia, e hoje basta estar atento àquilo que são os novos desenvolvimentos entre as relações da Comunidade Europeia e a Rússia, e ver as últimas cimeiras para percebermos, e ver até a penetração da Rússia nas ex-repúblicas no ano passado, para sabermos que ali o gás é uma arma de arremesso político. E, portanto, julgo que nós teremos que esperar para ver até onde é que isso nos pode dar. Ou seja, tem mais constrangimentos. Enquanto nós hoje temos, a nossa balança comercial disparou para Angola. Neste momento a Venezuela e a Angola salvam-nos. Já estaríamos, obviamente, em depressão. Já estaríamos com a nossa economia virada do avesso, se não fosse termos encontrado estes dois eldorados que nos permitiram algum desafogo. Estamos a falar de dois grandes produtores de petróleo, por exemplo, e não propriamente fornecedores de gás natural. E, portanto, as nossas fontes, as nossas escapatórias em termos de geopolítica são mais favoráveis no petróleo do que no gás natural. De qualquer maneira, eu sou um grande adepto que, de facto, a grande eficiência energética não se faz porque um é melhor que o outro, faz na utilização racional de todos. A grande aposta nos híbridos, sejam eles quais forem, carros elétricos com carros de biocombustível, biocombustíveis com gás. Quanto maior for a oferta da diversidade, maior se fará, obviamente, a eficiência energética. Portanto, é esse o caminho. E, portanto, o que eu gostaria, de facto, de poder ser útil neste grupo de trabalho, é nós encontrarmos constrangimentos, quer sejam relativos, via benefícios fiscais, incentivos para a maior utilização do gás natural, apoios à própria indústria, que nos dizem, nós queremos evoluir, nós queremos fazer investigação, há países que têm hoje tecnologia de ponta para a utilização de outras fontes energéticas, mas depois deparamos, por exemplo, dizia-nos há dias uma empresa do setor automóvel, nós estamos preparados para fazer veículos híbridos, que são ainda muito mais caros que é um constrangimento. Há veículos híbridos que custam 3 vezes mais que um veículo a gasolina ou a gasóleo. Portanto, é um constrangimento à utilização desses veículos. Mas depois também há o problema das fontes de abastecimento, ou seja, dos postos. Mas mesmo que isto tudo se resolva, estamos a falar de carros que precisam de uma certificação e precisam de haver segurança e garantia da segurança da sua utilização. E não havendo quem hoje possa certificar, nem haja formação nessa área, parece-me que é a primeira coisa que se devia resolver. E, portanto, aí as associações terão que nos, eventualmente, se o transmente for costume legislativo, o que temos que fazer aqui é tratar, em termos de legislação, ou de pressionar, ou fazer a nossa magistratura de influência, que é reduzida, para que, de facto, a indústria sinta, hoje, que pode continuar a investir em novas tecnologias, pode continuar a investir, quer seja nos GPL, quer seja no gás natural, quer seja nos híbridos, e que vai ter no mercado quem possa certificar e possam fazer oferta desses veículos. Neste momento não é possível. Neste momento há um conjunto de veículos que já existem no mercado e que não, só não estão à venda porque ninguém os certifica. E porque não há aquilo que os senhores disseram, que não havia gente que desse, técnicos, que possam fazer essa certificação e esse acompanhamento. Ou seja, não há uma entidade certificadora da utilização dos veículos. Foi-nos dito pela OP, ou pela Fora Lusitânia, é medido pela Citroën Lusitânia, que é do meu distrito e, portanto, com quem tenho falado, para ver porque, quais são os constrangimentos, e são vários. Nós temos que fazer, de facto, aqui toda uma reestruturação. O exemplo do ECP é bom, mas é bom que as câmaras municipais, muitas delas que participam nas empresas de gás, seja na Beira Gás, seja na Norte de Gás, deviam elas próprias utilizar os transportes públicos, porque, disse bem, fazem-se distâncias muito curtas. Portanto, é por aqui que se devia começar. Transportes públicos, transportes municipais, transportes do Estado, porque tem mais facilidade de ter postos de atendimento, era aí que se devia começar. De facto, isso não acontece, mas nós temos temos vários constrangimentos. Eu ainda há dias descobri que, por exemplo, a própria Citroën Lusitana não transportou ainda, e está aos anos que está em Portugal, nenhum carro por via de férrea. É tudo por transportes, o que gerou a maior empresa de transportes do país, porque a foi alimentando, embora tenha uma estação de carga e descarga na linha da Beira, custou um valor incomensurável, mas pelo visto faltou para aí umas centenas de contos na altura para pôr um pórtico. Portanto, nós de vez em quando gerimos estas coisas sempre ao arrepio da eficiência. E, portanto, eu gostaria de vos ouvir quais são os constrangimentos práticos, uma vez que eu também tenho grandes dúvidas das novas panaceias, das novas energias, principalmente nos biocombustíveis, nos biodiesels, e, até que conseguirem provar que se pode fazer biocombustível sem gastar gasóleo, água, contaminar terras, produtos químicos. É preciso ver bem qual é o custo-benefício de tudo isto. O gás natural, de facto, tem algumas vantagens em relação a isso. É preciso ver. Agora, o que eu estranho é, de facto, como é que não há como é que não se consegue ter uma entidade que possa dizer a utilização é segura, a utilização faz, como fazemos em casa. Hoje, qualquer instalação de gás precisa de um conjunto, de uma empresa que certifique, que deixe o atestado, que toda a canalização está em condições. E há, inclusivamente, um conjunto de empresas que têm essa capacidade de certificação, mas nós ainda não ouvimos aqui em sede do Grupo de Trabalho, mas em sede de Comissão de Economia já ouvimos, que também aí há anda quase tudo em roda livre. Ninguém sabe quem certifica o quê. E é em todos os setores energéticos, não só no setor do gás. E, portanto, era mais uma coisa prática, porque é que nós poderíamos ajudar em termos da Assembleia da República? O que é que nós podemos fazer, porventura, de benefícios fiscais para que não utilize carros com maior eficiência energética, para poder compensar os custos da pouca penetração tecnológica? E depois, obviamente, resolver estes problemas de certificação e de garantir ao setor que pode investir, pode continuar, estes investimentos têm custos, e da eficiência, se é ou não verdade, esta questão de facto o gás é menos energético, ou seja, é para conseguir o mesmo número de quilómetros, consumo muito mais gás, sendo certo que ele também se esgotará se de repente houver um consumo massificado, para além das questões geopolíticas, um dia isto pode terminar, nós podemos melhorar a nossa relação com o Magreb, aliás, com o Gaddafi a coisa está cada vez melhor, qualquer dia será um grande democrata dos países ocidentais, com a Rússia tem mais dúvidas, mas são questões que não importa aqui para o grupo de trabalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença dos dois representantes da Associação. Assim, as minhas dúvidas também estão próximas do deputado Helder Amaral, sendo que não percebemos da mesma maneira ou não desentendemos da mesma maneira. Quer dizer, eu aquilo que entendi foi que não existe inspeção para além dos depósitos. Portanto, foi isto dos reservatórios. Acho que não entendemos, tenho muitas dúvidas, mas acho que não é a mesma coisa que não entendemos. Sendo que depois não entendo porque existe a certificação para o GPL e, de facto, o GPL existe. Também não é assim? Pronto. Portanto, eu penso... Não, de facto, não entendi. Portanto, eu gostava que se pudessem voltar aqui. Agradecia. Relativamente às diferenças entre um veículo a gás natural e um veículo a gasolina, a gasóleo, a GPL, quer dizer... Percebi mais ou menos as diferenças, mas que continuo sem perceber se tem menos emissões de CO2, se para o ambiente é melhor ou é pior. Por exemplo, em termos de transformação, se eu agora quiser transformar o meu carro em GPL, qual é o custo que tenho que suportar? Se quiser comprar um carro já transformado, o preço é idêntico, é superior, é inferior a um veículo a gasolina ou a gasóleo, de compra também num stand. Eu entendo que o GPL, quer dizer, que pode ser uma opção de transição, quer dizer, eu percebo que não se pode massificar, precisamente pela questão de não é renovável, não é, portanto, estamos limitados, não é, à quantidade de gás. Mas também, quer dizer, parece-me que é um combustível, posso chamar assim, não posso? Que é um combustível que está pouco divulgado. Enquanto que o GPL, quer dizer, já toda a gente ouviu falar no GPL, vêem-se carros de GPL, quer dizer, existe informação, e se calhar lá está a tal baralhação que falava no início em confundir-se o GPL com o gás natural, precisamente porque parece-me que há pouca informação, as pessoas não estão informadas, quer dizer, isso pode ter vantagens, se não for mais, em termos de custo do preço do próprio combustível, como é que as pessoas não sabem, não ouviram falar? E neste momento em que, depois de passarmos uma crise, ou de estarmos a passar uma crise de combustível, como é que as pessoas não estão informadas? Quer dizer, por onde é que isto falha? Onde é que está aqui esta falha? Para já, era só. Muito obrigada.
Eu começava, seguindo as ordens do Sr. Presidente, começava por saudar o Presidente e o Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Veículos de Gás Natural, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, dizer que eu de facto tenho a vantagem de já ter lido, eu não estive na audição, mas pude ler a audição, os resultados da audição na Comissão de Eventual para as Questões de Energia, que está a acabar o os seus trabalhos com a finalização do relatório, mas que ainda não o fez. Estamos, portanto, conheço no fundamental a problemática. Dizer-vos que a Sérgio, penso que até conhecem, eu e o grupo parlamentar, o meu partido, somos adeptos desta utilização do gás natural, tanto assim que temos um projeto apresentado, infelizmente não agendado ainda, em torno da criação da rede logística de abastecimento de gás natural aos veículos, que é o grande obstáculo, de facto, à expansão dos veículos de gás natural no nosso país. As companhias e as empresas que gerem o gás natural ainda não assumiram a importância, e eu julgo que sem uma intervenção do Governo elas não vão assumir, porque há aqui uma competição com os produtos petrolíferos e, portanto, há aqui um problema de rentabilidade e isso leva-as a continuarem a privilegiarem os combustíveis líquidos em vez do gás natural. Este é o grande problema, é de facto o estabelecimento desta rede logística e daí a dificuldade. Eu julgo que, de facto, pelo menos ao nível dos transportes públicos, sobretudo transportes urbanos e suburbanos, já poderia ter avançado, pelo menos a esse nível, de outra forma, e não na situação apenas limitada. Eu penso que Braga continua a ser o único exemplo deste ponto de vista, e numa escala muito limitada, aliás. Eu julgo que também há ainda um problema de preço dos veículos, que é uma outra questão, e aqui certamente que as questões fiscais poderiam fazer um efeito significativo. Depois, colocar ainda o seguinte. Antes até poderia ter dito, eu julgo que temos a convicção que o atual uso do gás natural, inclusive, tal como está a ser feito no nosso país, é um uso menos nobre. Isto é, do nosso ponto de vista, o gás natural, em vez de estar a ser concentrado na sua utilização na produção de energia elétrica, através das centrais de ciclo combinado, em termos energéticos, tudo indicaria que depois do consumo ter assumido um dado volume, uma dada massa crítica, que justificava e justificou a sua introdução, o gás natural como alternativa aos combustíveis fósseis, mesmo sendo ele próprio um combustível fóssil, tinha sido certamente algo muito importante em termos ambiental e da própria reequilíbrio da utilização do país. Portanto, eu tendo mesmo ainda que sair, porque tenho este problema de um grupo parlamentar pequeno, temos que repartir às vezes por várias audições, como é o caso hoje, dizer-vos, ou colocar-vos ainda esta questão. De facto, a sistematização dos problemas que hoje se opõem a uma maior utilização de veículos a gás natural, se de facto vocês consideram ou não que está no problema da rede logística, na existência de uma rede logística. Obrigado.
Então eu vou também colocar aqui as minhas preocupações. Eu não tive a oportunidade de ouvir tudo, mas penso que os meus colegas colocaram aqui questões relevantes e eu queria colocar ênfase no seguinte. Os senhores hoje trouxeram-nos aqui uma informação que me parece particularmente valiosa neste sentido. Não há problemas com a utilização do gás natural, ou problemas de maior. Há uma tecnologia consolidada na utilização do gás nos veículos. Há países que têm apostas fortes nesta matéria. E, portanto, são razões de natureza ou são razões que têm as suas raízes em problemas de natureza institucional no nosso país,
que tornam mais lenta, digamos, a marcha para a utilização deste combustível, que não pretende substituir os outros, mas pretende ser uma, um componente, uma parte, de, digamos, do mix dos combustíveis para os veículos, para o setor dos transportes. A nossa tarefa, enquanto grupo de trabalho, deverá ser justamente identificar, na medida do possível e da forma mais objetiva, as dificuldades de natureza institucional que cabem, cuja solução cabe em boa parte ao Estado, e formular recomendações que sejam, de facto, pertinentes e que sejam compreensíveis. Que sejam compreensíveis também para, para o público político. Eu gostava de, não sei se isto já foi dito, mas gostava de lhes pedir que, na medida em que esteja ao vosso alcance, nos façam chegar um memorando onde as questões críticas da vossa parte, na vossa perspectiva, que bloqueiam uma ação mais determinante por parte do Estado. Foi dito aqui o que é que, na vossa avaliação, matou ou pode ter morto à nascença o maior desenvolvimento. Gostávamos de ter isso melhor formulado. As preocupações que foram aqui levantadas, não tanto em relação à geopolítica, porque essas questões não, o grupo não vai, digamos, dar nenhuma relevância particular, na medida em que, se estamos todos de acordo que é bom diversificar as fontes, essa já é uma forma de encarar o problema dos riscos, das fontes de abastecimento muito concentradas. Mas gostávamos de perceber, por exemplo, os veículos são mais caros pelo facto de terem esta utilização. Gostávamos também de ouvir uma observação neste sentido. Esta é uma opinião pessoal muito, muito forte da minha parte, que é todas estas alterações de paradigma que hoje a economia, portanto, tem à sua frente, por razões que se prendem com as alterações climáticas ou energéticas, todas essas alterações ganham muito se nós conseguirmos torná-las economicamente interessantes. E eu gostava de perceber também, gostávamos todos de perceber, o que é que, na vossa opinião, a economia ganhava do ponto de vista da criação de emprego, se nós podíamos ter um mercado interno valorizado com o processo das alterações nos veículos, com a criação desta rede ou desta logística de abastecimento. Será que a própria indústria nacional de componentes poderia ter aqui também um contributo na fabricação de algum tipo de componentes, nos próprios tanques, etc.? Ou seja, nós poderíamos, com uma ação visando uma maior utilização do gás natural no sistema de transportes, podemos ter um input interessante para o mercado interno. Eu penso que esses dados também são importantes para fazer mudar a política, para fazer mudar as políticas públicas. Portanto, eram estas as questões que nessa altura me ocorrem. Muito obrigado.
Bem, a resposta a tudo isso que nos dava-nos pano para mangas. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que foram aqui tocados pontos extraordinariamente importantes da vossa parte, Sr. Deputado. Há aqui algumas clarificações e eu vou fazê-las sem que me dirija exatamente a quem as fez, mas porque me ocorreram na altura. Em primeiro lugar, vamos lá ver. Como sabem, hoje em dia, as viaturas que entram em qualquer país da Comunidade Europeia têm que estar homologadas, têm que ter homologação europeia. Ora bem, acontece, quer dizer, que as viaturas a gás natural não têm uma homologação europeia, como homologação europeia. Mas existe, por assim dizer, um acordo, enfim, tácito, entre os países, que qualquer viatura a gás natural fabricada num país da comunidade está automaticamente homologada em qualquer dos outros países. É quase uma homologação europeia, mas não existe homologação europeia em termos de quesitos que o carro tenha que ter. Mas, no entanto, que se por exemplo, na Alemanha, a aparecer uma viatura, uma Mercedes, uma Volkswagen, qualquer um desses carros homologado na Alemanha, a nossa direção antiga, agora já tem outra organização, a antiga Direção-Geral de Aviação aceitava essa homologação como se fosse uma homologação nacional. Isto porquê? Por carência de meios técnicos da própria Direção-Geral de Aviação para fazer uma certificação desse carro. Ora bem, mais ainda, nessa altura, a própria Direção-Geral de Aviação disse o seguinte: não homologamos carros transformados em Portugal de gasolina para gás natural. Portanto, aquilo que se faz com o GPL, transformar um carro em gasolina para GPL, a Direção-Geral de Aviação de então que disse não, não fazemos, não aceitamos. E a Direção-Geral de Energia deu o seu acordo também. E porquê? Porque a problemática que se levantou com o GPL nas transformações dos carros foi, quer dizer, conducente a que eles tomassem esta atitude. Quer dizer, é complicado. E já não se justifica no mercado europeu fazer as transformações de carros. Eu só queria aqui citar uma situação muito rápida. A razão é muito simples. Reparem, hoje em dia os carros têm garantias extremamente alargadas. Carro novo, não é? Ora bem, nenhum fabricante aceita que enquanto essa garantia, que alguma vez vai até aos 5 anos já, faça transformações do carro de origem para funcionar com outro combustível para o qual ele não foi feito. E logo aí começa logo a ter um problema de natureza jurídica e tal, cessação da garantia e não sei o que mais, pronto, acabou. Portanto, como os fabricantes europeus, todos eles têm, quer dizer, hoje em dia, carros nas versões de gás natural, pronto, esse assunto está caiu por aí. Há um aspecto que a senhora deputada frisou e é um aspecto importante, quer dizer, e que o engenheiro Laranjo já tinha referido. É a questão das inspeções. O que não está regulamentado em Portugal é quem é que é a entidade. Quer dizer, teoricamente, deveria ser a entidade. Eu já lhe passo a palavra nesse aspecto, porque o senhor quer aí, estou a entrar num campo que é o seu. Mas é a questão das inspeções às viaturas, particularmente aos depósitos das viaturas. Em todos estes países que existe uma necessidade de fazer uma legislação que obriga a se fazerem inspeções periódicas, e um período até bastante grande, para fazer as inspeções aos depósitos, que é a parte fundamental que o carro tem. O resto são como acessórios, quer dizer, que estão lá montados. Isso é um aspecto que, evidentemente, depois passaria aqui a palavra ao engenheiro Laranjo para que ele dê as suas ideias sobre isto. Na questão do sobrecusto das viaturas, bom, vamos ver. Nas viaturas ligeiras, como sabem, que numa dada altura as viaturas diesel eram mais caras que as viaturas da gasolina. Hoje em dia, os fabricantes foram feitos de tal maneira que hoje em dia praticamente o preço é igual, até é capaz de ser mais barato a viatura diesel do que a viatura a gasolina. Com as viaturas a gás natural passou exatamente o mesmo. Eles arranjaram de tal maneira, por exemplo, a Fiat, julgo que é a Fiat, que tanto custa um carro a gás natural, como custa cada um, que eles têm o ponto a gás natural, têm o doblo em gás natural, tem uma série deles a gás natural, o carro tem o mesmo preço. Estou a dizer em viaturas ligeiras. Em viaturas pesadas, caminhões, autocarros, já não é assim. A viatura é mais cara. É mais cara e entre uns 20% e uns 30%. Depende agora da filosofia do fabricante, evidentemente. Esse é um aspecto. Há um outro aspecto também importante que o senhor deputado Amaral falou nele, é um ponto crucial, que é, evidentemente, aonde é que nós vamos buscar gás natural. O que é que se passa em termos da nossa situação geográfica e da situação das crises, como é que nós podemos garantir um abastecimento? Bom, aí devo dizer que há um aspecto curioso. Não sei se tem conhecimento dele. A Península Ibérica é, neste momento, o sítio de todo o mundo, que tem maior número de portos de gás natural liquefeito. Terminais de gás natural liquefeito. Em Portugal temos Sines. Espanha tem Vigo. Tem Barcelona. Tem Sagunto. tem Cádiz, tem que haver... são uma série deles. Porquê? Porque os espanhóis começaram muito mais cedo. Os espanhóis começaram muito mais cedo com o gás natural liquefeito. Hoje em dia, cerca pai, de 8 a 10% de todo o gás natural consumido em Espanha circula em estrada. É um gasoduto sobre rodas. Porquê? Porque eles têm a possibilidade de fazer abastecimento. De onde é que vem esse gás? De variedíssimos lados. Da Nigéria, pode vir do norte da Europa, pode vir, virá da Venezuela, quando eles tiverem o terminal feito. Enfim, quer dizer, poderá vir numa série de sítios desses, que, tal como o Japão tem terminais de gás natural, porque o Japão, como sabem, não tem combustíveis nem fósseis, nem de qualquer espécie. E, portanto, abastece através dos seus terminais de gás natural. E no Japão, a larga difusão das viaturas a gás natural. Evidentemente, quer dizer, que cá estamos outra vez agora numa outra situação. Por exemplo, o mercado inglês. Todos os fabricantes ingleses, não direi a Rolls-Royce ou a Rover, mas enfim, mas os fabricantes mais comuns em Inglaterra, têm viaturas a gás natural. Simplesmente tem o problema de que eles guiam que eu vou estar à direita e não podem exportar os carros que a gás natural para o mercado europeu. Eu vou fazer só carros para o mercado europeu, uma edição limitada. Esse é um aspecto. Eu neste momento deixava somente aqui a parte de... para o Angel Laranjo falar sobre a parte das inspeções, que é um ponto extremamente importante.
Eu também vou tentar responder,
tentar esclarecer aqui algumas situações, fazendo comparações com situações mais simples, para podermos entender que muitas vezes nós temos informações que não são tecnicamente corretas. Nós vemos isso todos os dias. E vou começar por a observação do Sr. Deputado, com o qual estou de acordo, só lhe retirava aí a situação mais nobre, quando é utilizado para a produção de energia. É óbvio que o gás natural, quando começou principalmente para proporcionar mais bem-estar às populações. E foi um passo muito importante quando, em 1989, decidiu o governo na altura, trazer o gás natural para Portugal. A questão energética. De facto, o poder calorífico do gás natural é inferior ao do butano e do propano que utilizamos, o propano para a alimentação de viaturas. Bom, mas nós não podemos ir só por aqui, pelo valor energético. Temos que saber é se para fazer a mesma coisa, o Sr. Deputado disse, e muito bem, disse na sua informação, que temos que gastar mais gás. Mas o que é isso, gastar mais gás? Gastar mais gás pode não ser gastar mais dinheiro. Portanto, os senhores têm lá o vosso esquentador, a vossa caldeira, o vosso fogão lá em casa, não gastem, não têm que gastar mais dinheiro porque estão a ser alimentados com gás natural. Antes, pelo contrário. É possível gastar menos dinheiro utilizando, pelo facto do poder calorífico ser inferior, ter um menor valor energético, gastando menos dinheiro. Isso já é uma política de preços, como o Sr. Deputado diz. É uma política de preços. O gás natural, portanto, nesse aspecto energético, nós devíamos utilizar mais o gás natural na indústria, não só na produção de energia, mas também na indústria. Mas penso que lá iremos. O que está mais atrasado são realmente os transportes. Em relação à inspeção, eu começava aqui por pôr a questão que foi aqui levantada também, sobre o GPL. A transformação. Nós começámos, em 1991, a fazer transformação, mas, direi eu, de uma forma ilegal. Porque havia uma lei que permitia esta transformação. Mas para isso era preciso haver oficinas com um corpo técnico, com um técnico de gás alto, e um mecânico de gás alto, que não tinham. Eu repito, não tinham. As primeiras oficinas que começaram a trabalhar, a fazer transformações, os técnicos de gás e os mecânicos eram os mesmos que estavam nas nossas instalações, na montagem do nosso fogão, da nossa caldeira, do nosso esquentador. Ora, não é isso que dizia a lei. Tinha que haver um corpo técnico especial. E daí advieram problemas gravíssimos para o consumidor e para a segurança introduzida numa outra coisa que se fala pouco, ou fala muito de acordo com o que convém, que é a qualidade. A segurança é um fator da qualidade. Eu não posso falar de qualidade se ela tiver que incluir o vetor segurança, se ele lá não estiver. Portanto, a inspeção é já outra coisa, porque a homologação já foi dito, como é que é feita a homologação, a inspeção só não está a ser feita porque, como devia ser feita, por razões que o Sr. Presidente chamou a atenção e pediu informações. É que foi publicada uma lei, o decreto-lei, um decreto-lei, o 137 de 2006, que diz lá, não sei se o tem aí, que diz lá, em determinada altura, aquilo que eu disse, tem que se fazer inspeções. Mas as inspeções têm que ser feitas por organismos de inspeção, tal como nas nossas casas, que têm que estar acreditados, e um diploma diz mesmo isso, têm que estar acreditados pelo IPAC. E isto foi feito, e nós na PFGN chamámos a atenção, quando recebemos o projeto, para darmos as nossas opiniões. Nós demos as nossas opiniões e nem sequer uma vírgula aproveitada. E o que é que diz o diploma? Diz isto: fazer inspeção. Quando se vai à inspeção ao automóvel, aquela inspeção que nós estamos todos habituados, deve levar-se o certificado. Bom, mas para isto é preciso haver organismos de inspeção. Mas para haver organismos de inspeção, que é a atividade privada que os vai criar, não é o governo, têm que ser criados pela atividade privada, faltam três coisas. A primeira é que o IPAC estivesse preparado. O IPAC é um Instituto Português da Acreditação, que vocês não sabem, que está lá no diploma, estivesse preparado para fazer esta acreditação. Segundo, era preciso haver entidades que se propusessem a fazer a pedir essa acreditação para fazerem essas inspeções. E porquê é que na atividade privada isto não se faz? Como não poderia ser feita na atividade pública? Porque não há um número suficiente de viaturas para ser rentável a acreditação. Manter uma acreditação custa muito dinheiro. Então tem que haver um mercado, digamos, perdoem-me a expressão, um mercado apetecível, para que haja organismos de inspeção. Bom, nesta carência, foi a PVGN que criou um grupo de trabalho com três organismos de inspeção da área de gás, que fazem inspeções à rede, para preparar um documento a enviar ao governo, no sentido de que sejam criadas as condições para que esta acreditação possa ser feita. E estamos a trabalhar nisso, mas, como disse há pouco ali o seu deputado, somos poucos e, como isto não é um emprego, nós não somos empregados da associação, estamos também por dificuldades dos próprios organismos de inspeção, estamos com dificuldades de tempo para preparar este documento, tal como o senhor Presidente tinha dito. Portanto, a inspeção não se faz porque não existem estes meios, porque o diploma não teve em atenção estas carências que, se fossem previstas, podiam ter sido resolvidas a montante e não a justante da sua publicação. Mas eu queria dizer-vos aqui uma coisa. Mas eu queria dizer-vos aqui uma coisa que é importante. Apesar de não haver a inspeção do ponto de vista formal, como as viaturas que temos aí
estão, já vêm preparadas para gás natural. Todo o seu sistema é um sistema que está certificado nos países de origem. Portanto, o nosso problema é a inspeção periódica. Tal como na nossa casa, nós mandamos a fazer inspeção todos os dias. Nossa, a engenharia, e aqui, desculpa-me ter que ir aqui, a engenharia permite-nos acreditar e ter convicções muito precisas daquilo que se pode fazer, ou quanto, qual é a vida dos componentes, como é que eles se comportam, tudo isso já está estudado no gás natural. Noutro. Mas no gás natural, nas viaturas, isto não é uma experiência, como disse o Evangelho Márcio Santo. Isto não é uma experiência, isto já funciona em muito tempo. Gostaríamos de vos ter apresentado, já se tivesse possível, o documento que estamos a preparar para enviar ao Governo para colaborar, não como um lobby de pedir coisas, mas como uma entidade disponível para trabalhar com toda a gente. Para melhorar isto. Está bem, mas aqui nós não estamos a pedir nada, não podemos pedir nada. Nós queremos é que haja inspeção. Porque em relação aos reservatórios, como vos disse, as inspeções estão a ser feitas porque, de acordo com a diretiva dos equipamentos de supressão, têm que ser feitas mesmo. E aí nós temos organismos acreditados dentro da marcação CE, portanto, da diretiva dos equipamentos de supressão, já temos organismos acreditados que já fazem por exemplo, os transportes coletivos do Porto, já estão a fazer esta inspeção aos reservatórios. O que nos falta é o resto dos componentes. Mas penso que... Sr. Presidente, permita-me que há muitas vezes que trabalho em gás e que volto à minha primeira intervenção. Os reservatórios são tão importantes como os outros componentes. Lá porque têm uma pressão elevada, lá porque têm que ter uma conservação do produto a uma determinada temperatura, eles não são mais importantes do que os outros componentes, no meu entender, em termos de engenharia, porque cada componente é... Do ponto de vista da engenharia, é preparado, é concebido, é projetado, é executado e é inspecionado da mesma maneira. Cada um com as suas características. Portanto, eu gostaria de deixar até esta situação de segurança que não há, mesmo não havendo inspeção, que é necessária, não vamos pô-la de parte, não há perigosidade, daquela perigosidade que leva as pessoas a fechar a porta. Não. É preciso trabalhar, também é preciso que nos ajudem. Se nós vamos preparar um documento, depois vamos enviar, e depois não ligam ao documento, nem se avança com o processo, o diploma tem que ser regulamentado. É preciso publicar uma portaria, que ainda não está publicada. Nós assim também, todo o trabalho que possamos desenvolver ficará parado, como alguns dos seus deputados também já fizeram, ficará.
Quando se diz que não há mais mercado porque é preciso haver organismos de inspeção, não é? Eu fiquei aqui agora com o
dinheiro. É o seguinte.
Quem é que inspeciona os autocarros do STCPC ou do Porto?
As coisas mais interessantes que nós temos cerca de 420 viaturas em Portugal. Bom, o organismo de inspeção, e há alguns daqueles três que nós selecionamos na APVGE, são os três maiores que existem no país, têm delegações em vários pontos, mas ter uma acreditação propositada para aquilo, para fazer inspeção a 400 viaturas, é aqui que eu digo que não há mercado, são poucas viaturas para aguentar uma acreditação. E os organismos só se vão acreditar se tiver no horizonte próximo a informação de que é possível, e isto, voltamos à questão da logística, de que há postos de abastecimento para que venham viaturas para Portugal, porque sem isso evitamos de pensar noutras coisas. Temos assim, somos assim pequeninos, não é? Com as 400 viaturas. Portanto, o mercado, quando é uma referência ao mercado, refere, porque do ponto de vista técnico, estamos habilitados para fazer isso. Os organismos que temos hoje, aí no país, principalmente estes três maiores, ao serem acreditados, têm toda a tecnologia de inspeção disponível para colaborar, e isto é sempre uma colaboração com o governo, como sabem. Portanto, quando na Espanha até se chamam entidades colaboradoras com a administração pública, aqui não se chamam assim, mas é a mesma coisa. Nós temos organismos de inspeção habilitados a fazer este trabalho. É preciso é que haja acreditação, e a acreditação passa por aqui.
Agora, desculpe lá, o que é que seria para si o mínimo do mercado? Sem compromissos. Estamos a falar de 400 viaturas, o que é que seria? Seriam o quê? 40 mil? 400 mil?
Não. Se nós pensarmos em 400 viaturas, divididas pelos organismos de inspeção que se queiram candidatar. Neste momento não lhe sei dizer, porque os preços de inspeção não estão definidos. Posso dizer-vos, só por comparação, que a inspeção às instalações das nossas casas, que tem um preço máximo, há entidades a fazer a metade do preço e anda toda a gente muito contente. E eu digo, por aquele preço, nem sequer dá para levar lá a viatura com o inspetor. É que não podemos só pensar em preço. Não, se eu pudesse, não deixe-me esclarecer isso, Sr. Deputado, não tenha dúvidas. Há inspeções bem feitas, há inspeções mal feitas, como há escritas bem feitas e escritas mal feitas, enfim. Vamos ter, porque muitas das coisas que ouvimos e que lemos nos jornais deixam-nos muitas dúvidas, e só vos dou um exemplo, só para terminar aqui esta. Não, mas essa existe.
Outro, alguém que queira fazer um carro também tem que ter a garantia que alguém o inspecione, o certifique e o põe no mercado. Porque, obviamente, temos do outro lado, e a Comunidade Europeia tem uma legislação cada vez mais feroz, que é a defesa do direito do consumidor. Tudo isso tem que ser acautelado em relação ao que produto é que eu compro, que garantia eu tenho, é que aquele produto é seguro e é eficaz, não é?
Mas há aí duas coisas. Doutor, eu penso que ainda não ficou claro. Uma coisa é a homologação. E a homologação está garantida.
Eu percebi, está garantida de forma que o Sr. Presidente disse. Está garantida porque há um acordo de cavalheiros.
Não, há um acordo de cavalheiros.
Se nós temos agora um problema com os helicópteros que o Estado comprou, também está garantido, mas eles não voam.
Porque... Não.
É preciso, não? Porque
não há esse acordo
dentro. Não, a forma, o que é que disse a empresa, a forma de ideias? Isso que não produzia, porque não consegue produzir em Portugal. E não tem técnicos que vão lá garantir. Obviamente não vai vender um carro que depois consegue.
Um exemplo, Sr. Um exemplo que serve de uma coisa mais pequenina, que é maior, porque tem muito mais importância. Portugal, e eu é com satisfação que digo isto, porque é para não dizerem que nós somos sempre os desgraçadinhos de Portugal, teve até 1995 a segunda melhor legislação aplicável e aplicada para certificação de aparelhos a gás da Europa. A primeira era a alemã. Quando a União
pensou em fazer uma diretiva que, no conjunto das diretivas todas estas que protegem o consumidor, é a que está mais bem feita, nós perdemos a certificação. E hoje, a marcação sem E, estou a falar de marcação sem E, não estou a falar de vigarices que se fazem por aí. Hein? Porque eu, isto para mim, como onde faço intervenções, digo, é a mesma coisa que conduzir sem carta. Nós sabemos, podemos conduzir muito bem, temos é que ter carta. Com a marcação CE, tal como ela está definida na Diretiva 90.396 CE, só para ver, só para lhe tirar os receios. Esta marcação é feita onde o fabricante quiser. Um fabricante italiano pode vir a Portugal fazer os ensaios e pedir aqui autorização de marcação para todos os países da Europa. Um fabricante português pode fazer a sua, o seu pedido de demarcação a Itália para todos os países da Europa. E isto funciona. Porque uma das coisas que nós fazemos muito em Portugal é querer certificar aquilo que já está certificado. E isto não beneficia ao consumidor, porque alguém tem que pagar esta fatura. Bom, isto é só para dizer que a homologação, tal como disse hoje Marcos Santos, está garantida. Mesmo que não seja ainda ao nível de uma diretiva, ela está garantida porque ao fabricante não interessa mandar para Portugal um produto diferente do que manda para a Itália, um fabricante alemão, por exemplo. Pronto. Isto. Pronto. Portanto, aqui está garantida a qualidade. E aqui tem que ter o vetor de segurança. Pronto. Aqui está. Pode ficar descansado, Sr. Deputado, os deputados podem ficar descansados e isto funciona. E este exemplo dos aparelhos que temos lá em casa é um exemplo muito claro e muito simples de entender de que nós não precisamos de andar a fazer certificações sobre certificações. Sobre certificações. O que é que nós temos que ver? Por exemplo, se o que vem para Portugal está de acordo com a diretiva. E nós temos cá entidades. Posso dizer-lhe que o nosso organismo, para esta diretiva, o nosso organismo em Portugal, que é o CATIM, é considerado um dos melhores da Europa. O seu laboratório é um laboratório que é utilizado por vários fabricantes da Europa e de fora da Europa. Portanto, aqui estes laboratórios temos organismos de inspeção para fazer a inspeção. Nós temos. Agora, diz muito bem, se tiver em Évora, precisa ter que lhe vá fazer a inspeção, ou que tenha lá perto onde possa fazer a inspeção. Para isso é preciso que os organismos sejam acreditados e que disponham nessas zonas das possibilidades de fazer a inspeção. Sr. Deputado, não devemos ter receios quando falamos da homologação das viaturas, quer sejam a gás, quer sejam as outras, porque é um sistema que está muito bem, mesmo. Está consolidado. Está consolidado porque isto é um ato de engenharia. Muitas vezes o problema que se põe é que nós discutimos isto noutras áreas, mas isto é um puro ato de engenharia.
Eu aqui só queria. Só uns pequenos comentários. Em relação ainda às homologações, o facto de não haver uma homologação europeia deve-se a que nos países mais industrializados da Europa, nomeadamente a Itália, uma indústria, a Alemanha e a França, cada um criou as suas próprias certificações. A dificuldade que tem havido para fazer uma europeia são coisas de pormenor. Quer dizer, não é no básico. O básico é sempre perfeitamente assente e todos eles seguem. No pormenor, que hoje em dia, por exemplo, sei lá, aparecem os carros, quer dizer, com o que eles chamam em inglês, o on-board diagnosis, quer dizer, é o sistema de check do motor, quer dizer, e tal. Para bem, quer dizer, evidentemente, quer dizer, que isso para os alemães corresponde a ter uns determinados estándares, para os italianos terá outros, e isso é que eles não conseguiram ainda, a nível da comunidade europeia, normalizar e pôr todos os fabricantes de acordo, mas são coisas de pormenor. Um outro aspecto que o Sr. Deputado levantou, e esse é para mim focal, o Deputado também falou nisso, quer dizer, porquê que isto não é conhecido em Portugal? Porquê que a gente não conhece o gás natural em viaturas?
como é que diz, é uma situação que remonta ao tempo em que a Transgás foi incluída na Galp e a Galp comercializava, quer dizer, o quê? Os produtos que todos, gasóleo, gasolina, GPL e gás natural. Agora, comercializava maioritariamente aquilo que lhes dava mais lucro comercializar, ou que lhes interessava mais lucro, e pronto. Exato. Comercializa. Não passou, não deixou. Continuou a ser. Isto é, como é que dizer, mudaram-se aparentemente o cenário, mas depois ficou tudo na mesma. Quer dizer, esse é que é um problema. O outro problema que o Sr. Presidente pôs, e esse mostra realmente, enfim, o que se passa em países que depois destas situações tomam uma grande dimensão, que é o fabrico nacional de determinados componentes. Eu devo só esclarecer o seguinte: o Brasil, há 5 anos atrás, não tinha viaturas a gás natural. Mas precisamente porque no Brasil é permitido fazer, e eles fazem, porque têm viaturas desse tipo, a transformação de viaturas de gasolina para gás natural, criou-se a indústria dos depósitos. De tal maneira foi que hoje em dia o Brasil exporta depósitos para os componentes para a indústria automóvel, que nos países mais evoluídos os utiliza nas suas viaturas. Isso é um aspecto. Um outro país também que eu me lembro que foi o Egito. O Egito era um o Cairo, acho que era um caos de poluição e tal. Deram uma volta àquilo, transformaram autocarros para gás natural, fizeram autocarros para gás natural, fizeram táxis a gás natural, etc. Foi de tal maneira que hoje em dia o Egito exporta autocarros a gás natural. Quer dizer, não são fabricados no Egito. Vêm para em CKDs ou coisa assim para o Egito, e no Egito apenas lhe dão depois o arranjo para eles funcionarem a gás natural e voltam a exportá-los. E isto digamos, um aspecto importante. Com respeito ainda à parte das inspeções, há aqui um pormenor que nos faltou dizer. É que não existem só depósitos nos carros. Existem depósitos também nas estações de enchimento. A estação de enchimento, qual é a tecnologia correntemente seguida? A estação de enchimento é constituída por 3 módulos. É um módulo de compressão, um módulo de armazenagem e um módulo de abastecimento. O módulo de compressão são compressores, funcionados eletricamente, etc, etc. O módulo de compressão, o que é? São N botijas de gás, para onde os compressores estão a carregar, e geralmente fazem, por vezes, até prioritariamente, nas horas em que a energia é mais baixa, exatamente, carregam-no, e depois são eles que são utilizados. Ora bem, essas baterias, devo dizer, por exemplo, que os STCPs na estação de Francos têm no Porto que fazer qualquer coisa com 600 ou 900 garrafas armazenadas lá. Claro que hoje em dia a tecnologia também já evoluiu e já há estações de enchimento em que os compressores são de tal maneira que permitem fazer quase que o abastecimento direto sem precisar de uma armazenagem. Isto agora é uma evolução continuada. Mais ainda, situações como esta. Em França, por exemplo, a Gaz de France, que enfim, é uma empresa muito, muito dinâmica, a certa altura pôs esta questão. Vamos lá ver, muitos dos nossos clientes poderão ter automóveis a gás natural. Por que não carregá-los em casa à noite como se fosse um esquentador? E então recorreram a uma empresa americana-canadiana que faz uns compressores domésticos que têm o tamanho do esquentador, não têm mais tamanho do esquentador, e que são colocados na garagem do paciente. E a pessoa, à noite, que põe o carro ao pé da garagem, obviamente, não está cá fora, e liga a mangueira. De manhã, quando chega ao carro, tem o carro abastecido para o dia todo. E eles venderam de entrada, junto, 30 mil. Houve 30 mil viaturas que os clientes, que eram clientes de gás, de moradias, etc., compraram carros e a Gás de France forneceu-lhes esse equipamento, como a nossa carga, que as nossas gasistas também podem fornecer, enfim, o esquentador ou a caldeira a gás natural. Fornecem-lhe aquilo que, a pagar
aquilo que custa para o comum dos mortais, naquela altura, agora não sei onde é que andava à volta dos que é 1000 contos da moeda antiga, não é? Em vez da pessoa despender 1000 contos, enfim, aquilo era diluído em prestações ao longo do. Entrava na fatura mensal e era um sistema que eu tive a ocasião de ver. Presta-se com relativa facilidade para receber equipamentos de compressão e de abastecimento das viaturas. Os compressores que têm hoje em dia, há vários tipos de compressores. Os compressores têm uma grande elasticidade, quer dizer, podem começar a comprimir à pressão de 300 milibars, ou coisa assim, que é a doméstica, uma das pressões domésticas, e levá-la a 200 bars, quer dizer, portanto é uma coisa enorme. Mas... podem começar as pessoas, portanto, eles adaptam-se facilmente e consoante o tipo de compressão, que evidentemente é possível fazê-lo. Digamos.
O que eu queria saber é o seguinte: se houver as condições adequadas, nós podemos ter por país fora estações de serviço que ou recebem o gás via gasoduto ou recebem no líquido em camiões e, portanto, podem instalar com relativa facilidade, ao lado dos outros combustíveis, equipamento para as pessoas poderem carregar os seus veículos. É isso? Portanto,
a legislação existe, já feita pela Direção-Geral de Energia, em que as distâncias de segurança... Repare, numa área, se eu estiver numa área, e em Itália isso é normal encontrar, uma área em que tenha... uma ilha para abastecer de a gasolina, outra ilha para abastecer a gasóleo, ou as duas, depois outra a GPL e outra a gás natural, as distâncias de segurança que são exigidas são menores para o gás natural do que para o GPL. A ilha do GPL está normalmente mais afastada do que a do gás natural, que está praticamente quase coincidente com a distância de segurança dos combustíveis tradicionais. É uma questão de mercado. Ah, desculpe, só mais uma pequena chega, só foi a questão de mercado. Em Itália, por exemplo, que tem um parque de viaturas já aí, muito grande, não sei, deve dar a rondar os 800 mil ou coisa assim, tem uma situação, é que as empresas gasistas, e repare, o que sucede aqui, quer dizer, e volto novamente à pergunta do Sr. Deputado, é que as nossas empresas gasistas, pela orgânica que houve, não quiseram ter qualquer dinâmica em empurrar para a frente o consumo do gás natural em viaturas. Em Itália, isso não foi assim, quer dizer, a AGIP acabou, porque uma empresa distribuidora de gasolina, receber as bombas que a Eni punha, que a Eni também aqui é sócia da nossa, enfim, mas aqui está numa situação tranquila, não mexe, que a Eni fez. O que é que sucedeu? É que no preço do gás natural está incluída na altura, ainda no tempo das liras, umas poucas liras que tinham como meta pagar as inspeções dos depósitos. Eram gratuitas. O cliente, quando ia, o condutor de gás, ia para uma inspeção que lá eles faziam na separada dos depósitos, era gratuita. E se tivesse que substituir qualquer depósito, era gratuito também.
Exato,
o gás financiava isso, estava preparado a legislação, o número de viaturas, claro, evidentemente, porque permitia fazê-lo.